Até você falou de cabala e tudo. Até se eu, depois passar para vocês, tem um canal que eu acho que eu já passei alguns vídeos dele, que ele fala disso da cabala. Ele tá lançando agora semanalmente, já tá no terceiro vídeo, é uma série de vídeos de aulas de introdução ao misticismo judaico. Que ele tá pegando
Que irado.
perspectiva histórica.
Legal.
É aquele canal gringo, né? Que tu mandou uma vez.
O Esotérica.
Sim.
Where we explore the arcane side of history, philosophy and religion. Mó bordão foda.
É, não, é um bordão irado.
É foda porque o cara, tipo, ele foi um doutor em esoterismo ocidental, cara. Tipo, mano, que título foda, né?
Sim. Só é difícil arranjar emprego, né, cara? Convenhamos.
Ah, não, isso daí, com certeza.
Emprego onde? Emprego? Gatilho!
Cara, emprego não.
Já tá passando por isso.
Mas, ó, eu já falei pra Saori. Emprego aqui de servente de pedreiro.
Eu postei uns stories ontem, tipo, gente, só quero um emprego. Aí ele disse, ó, vem de servente aqui. Eu fiquei, tipo, quero. Gente, é só isso que eu quero, sabe? Um emprego.
É, tem uma empresa que tá empregando muito hoje em dia, gente formada em psicologia e tal, que é Uber.
Não só
Adorei, sim. Não.
psicologia, engenheiro
Uber é
também.
especializado.
Gente, eu
Gente
fui para minha
especializada.
colação de grau,
Uber é especializado em engenheiro.
eu fui para minha colação de grau com um Uber que, tipo, ele era mestre doutorando, né, já no caso, em biologia, velho. Tipo, aí eu fiquei, cara, o que que você tá fazendo aqui?
Que decepção, né,
Assim,
cara? Que tristeza.
eu vislumbrei o meu futuro.
Eu tenho um amigo que ele é biólogo e ele é colega do mestrado, Zico, que ele fez economia e depois fez biologia e trabalhou, ele gosta muito de paleontologia, trabalhou no Museu de Paleontologia de São Paulo. E ele falou que a paixão dele é a paleontologia, mas ele voltou para economia porque ele precisa de dinheiro. Porque,
Sim.
assim, ele falou que tem colega dele que fez doutorado na Universidade do Texas, coisas assim, e tá dando aula para ensino médio. Que falou que biologia,
Nossa.
falou que tem pouco emprego, principalmente academicamente. Ele disse que para a parte acadêmica é pouco emprego para a quantidade de gente que se forma.
Cara, eu fico pensando sobre isso também com relação ao psicólogo, sabe? Porque existe uma formação assim bem grande, né, de profissionais psicólogos. Só que assim, me parece que não existe muito mercado para todo mundo, né? Porque, sei lá, né? Mas ao mesmo tempo a psicologia ela é uma profissão emergente que então tá subindo aos poucos, né? E a gente tá indo para tudo quanto é lado, né? A gente tá nas empresas, tá no Detran, tá nas secretarias públicas de saúde e de assistência social e de trânsito também, não só no Detran em si. Enfim, tá na clínica, tá nos hospitais, tá em tudo que é canto, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo, não sei.
Cara, todas as pessoas precisam de um psicólogo. Essa é
Exato.
a real.
Sim.
Só que a maior parte das pessoas não sabe disso, ou então não quer admitir isso.
É,
Quase todas
porque
as
tem um preconceito
pessoas.
grande.
Não tem tanto mercado porque as pessoas não têm essa conscientização, né?
É, quase todas as pessoas
Sim.
que eu já virei que, tipo, a pessoa tava precisando de uma ajuda, de uma conversa, né? E, tipo, não tava se entendendo, tava passando por dificuldades emocionais e tal. Eu virei e falei, cara, você já parou de pensar em procurar um psicólogo público, né? Tipo, uma ajuda pública de. Porque geralmente a pessoa não tem dinheiro, né, pra pagar e tal. Ainda mais agora que tá todo mundo fudido. E
Sim.
aí, tipo, só no último mês eu falei isso pra duas pessoas. As duas me falaram a mesma coisa. Tipo, tá maluco, mano? Psicólogo? Não. Sacou? Exatamente.
De doido.
É, tipo, não, mano. Que isso? Psicólogo não, tá doido.
Não, e eu acho muito engraçado como se ir pro psicólogo fosse uma sentença de que, caramba, velho, você tá muito, muito mal. E na verdade, muitas vezes não. Sei lá.
Cara, eu se
Eu
eu
acho
tivesse.
engraçado.
Eu já fui no psicólogo, não vou mais, né, hoje em dia. Mas se eu tivesse de grana, assim, se eu fosse melhor de vida, eu iria. Tipo, sempre, a vida inteira, tá ligado? Um
Sim.
acompanhamento ali profissional, mano. Do teu bem-estar
Cara,
psicológico e tal.
sim,
Pô.
é muito bom.
É que nem você fazer check-up pra médico, cara. Só que o psicológico, ele é muito mais volátil, né? ele precisa de um cuidado mais, como que eu posso dizer, atento e mais contínuo, né? Também tem que considerar isso, né? O pessoal, o Brasil nem vai no médico direito, imagina, não vai fazer check-up, imagine, né, no psicólogo.
Pois é, é muito delírio.
Não, e eu acho muito engraçado que, por exemplo, o meu pai, ele tem um quadro bem sério de pressão alta. E aí ele já fez até uma cirurgia e tal, e a pressão dele sobe ainda, né, às vezes. E aí ele fica tipo, ah, mas o que que falta? Eu tomo remédio, eu isso, eu aquilo. Eu falo, ué, não é óbvio? Te falta terapia, te falta análise. Porque muitas vezes a gente tá falando de um quadro que é histérico, né, então, que é um adoecimento que ele não é só biológico, mas sim de que ele é psicológico também, sabe? E de que esse agravamento nesse quadro de hipertensão e afins tem sim um lance aí que é psíquico, sabe? É, na verdade, tudo tem um lance que é psíquico, porque um sintoma é o corpo te contando uma história, sabe? É o corpo te contando um trauma. E quando você não trata disso, ou quando você não entende disso... Ok, eu entendo que cada um tem o seu momento, né? Mas tratar a terapia como se fosse só pra doido, tipo, sei lá, né? O que é ser doido, no fim das contas? Ah, eu sempre fico muito reflexiva sobre como que a gente estigmatiza as coisas.
É, todo mundo é meio doido. Ninguém é 100%... Não existe um normal, né? Não existe 100% normal.
Eu digo que o normal é a pessoa errada, é o doido. No sentido de que não, alguém que fosse normal... Ele tá seguindo um padrão que é o ideal. E é meio estranho, pode parecer meio um argumento, como que eu posso falar? Parecer um pouco de falácia, e talvez seja um pouco, mas é um ideal. E pela própria definição, o ideal não é real. Ou seja, se você não tem como você querer ser um ideal, porque ele não existe. E eu diria que muitas vezes não é nem possível. Todo mundo vai ter mania, todo mundo tem algum gosto diferente, uma idiosincrasia, por assim dizer, algo... que não é comum, para sentir do ideário da sociedade.
É uma abstração, né? A normalidade é uma abstração totalmente.
Sim.
Isso é até interessante, porque na magia, se a gente for ver, a gente vê muito isso. Do autoconhecimento, principalmente, né? Porque começa a se voltar para si mesmo e meditar sobre o que a pessoa tá sentindo, né? As emoções, Sim. O mental... E essa observação ao longo do tempo acaba gerando uma habilidade que é justamente, né, identificar esses problemas. Nem sempre vai resolver, né, mas dá para perceber quando a pessoa tá bem e quando ela não tá. E quando ela não tá, buscar saber o que tá acontecendo, né? Que eu acho que é um grande desafio hoje em dia na cultura... assim, pessoas normais, digo, né? Na sociedade, na civilização, enfim. Porque... inteligência emocional, eu acho que é uma coisa que falta muito.
Isso me lembrou aquilo que a Carol tava falando, né, com a gente até. De que muitas vezes fazer um sigilo é algo que te gera autoconhecimento, né? E eu percebo isso na Thelma também, né? Tipo, quando ela te coloca pra pensar sobre a verdade, né? Com V maiúsculo, tipo, a vontade, aliás, tô doida. Tipo, cara, isso é falar de um autoconhecimento, né? É falar de um eremita, de olhar pra si. E eu acho isso muito legal, assim. Eu acho que é o que falta, às vezes.
Ah, e autores, às vezes...
Eu sinto que a gente nunca tem o cuidado disso. De, tipo assim, olhar pra gente mesmo e se questionar se é o que a gente quer. Que me lembra aquele meme que é da Nicki Minaj, eu acho. Tipo, vivendo ou apenas existindo. Porque é assim a vida, né?
Pra quem pratica magia, eu acho que tanto é mais fácil você ter um interesse maior pra esse tipo de coisa, quanto também é mais importante, né? Porque tu tá mexendo com alterações ali da sua percepção e tal. Eu acho importante a pessoa ser atenta, é essencial, na verdade, a própria psicologia.
Sim, eu acho que a Lick meio que foi os primeiros passos de estudo da psique, porque não é só falar superficialmente como a gente tá falando aqui. Os autores, eles descreviam o que, era um padrão de uma pessoa sã mentalmente. Serenidade, calma, paciência, não uma irritabilidade com qualquer coisa, não se explodir. É o monge, na verdade, é aquela figura do monge budista, né? Que a pessoa ali é totalmente serena, calma, tranquila. A mente dela é totalmente uma piscina sem ondas.
Ela é simplesmente uma pessoa sã. né?
É, e é uma pessoa que tem os pensamentos, assim, a todo, assim, né, muito avulso e ansiedade, nervosismo, e que se irrita por qualquer coisa. Ou seja, né, são exemplos práticos que se encontra isso na literatura de magia. E eles davam como conselhos de que não reprimir, mas domar os seus impulsos, né, seus desejos, suas paixões, digo, aquela vontade insaciável de comer, deu uma vontade de tomar alguma coisa, tem que tomar na hora, no momento, não, vamos com calma, vamos domar isso aí, que é diferente de reprimir.
Sim. Autocontrole, né, e
autocontrole, autodisciplina.
Vontade.
Uma coisa muito interessante, que pelo menos eu vejo muito nos livros mais atuais, mas tem livros mais antigos, é a questão do domínio dos elementos, dos quatro elementos. Porque os quatro elementos não são só não é só uma coisa física. Eles, tipo, principalmente na história aristotélica e tudo, na filosofia aristotélica, eles eram físicos, mas eles também eram espirituais. E isso também é refletido dentro da psique humana. Então, tipo, tem... Acho que o Eliphas Levi fala também. Tipo, pra você invocar um silfo, que é o elemento do ar, você tem que ter dominado o ar dentro de si. E o que quer dizer o ar? Você vai ver pensamento, a racionalidade, mas também é aquilo que vai fácil. Então, esses pensamentos aéreos, essa viajar, você tem que ter controlado essa parte. Você tem que controlar a água, essa parte emocional, fluida, que move e muda. Você tem que controlar a sua terra, seus desejos mais primitivos. Entender o seu corpo, porque também não é só controlar, entender. Para ser controlado, você tem que entender, né? Então, tem essa questão de que os elementos são representações psicológicas também. Os planetas são representações psicológicas. O que está acima é como o que está embaixo. E o que está dentro é assim como o que está fora.
Sim, no hermetismo, né? Os conhecidos quatro temperamentos, né? O colérico, o melancólico, o fleumático. Isso tudo realmente é baseado e associado aos quatro elementos.
Então, gente, que praticam magia... É importante buscar ajuda psicológica.
Verdade. E ó, galera, em breve, agenda aberta.
Exato.
Viu? Beijinho, Saori.
Sim.
Quando você for aprender, você vai estar de cosplay de Saori dos Cavaleiros do Zodíaco ou não?
Senão não vale a pena.
Old, né? Old que sim, né, clã? Nossa.
Ah, pacote gold.
Brincadeira. Ah. Vou não.
Ah, se pagar bem, né?
É, se paga bem, que mal tem. Até de furry, brincadeira.
Nossa,
que horror.
Nossa, aí sim.
Que horror.
Cara, não, mas acho que daria pra fazer.
O quê? Daria pra fazer um cosplay de furry?
Fantasia. É, com um cosplay, porque lembra que a Caro falou que o doutorado dela foi em cosplay? Foi psicologia e cosplay?
Não lembro.
Não sabo.
Não fiquei sabendo. Não.
Então, ela falou que foi isso. No sabo, ela tinha... falado que foi tipo cosplay, ela fez o, não sei se foi mestrado ou doutorado, fez uma coisa assim, com cosplay. Ela falou cosplay como uma forma de terapia, tipo, como fazer uma terapia com cosplay, uma coisa assim.
É um bom tópico.
Ah, tô ligada, tipo, tem umas abordagens na psicologia que pegam a dramatização como algo muito bacana. Inclusive, são abordagens que bebem da psicanálise, que são bem bacanas.
O psicodrama foi um aluno do Freud, né?
Foi, aham. E eu sei que em grupos operativos ainda tem muita gente que trabalha com isso. E eu acho muito bacana, muito mesmo. Mas nunca atuei nessa parte. Só atuei com grupo, com psicanálise mesmo, a freudiana. Lacaniana, na verdade. Mas acho bacana, acho que seria legal tentar algum dia.
Então, aí já fica o recado pra você aí, ouvinte, se você gosta de furry, se você gosta de fazer cosplay, você precisa de ajuda psicológica, entre em contato com a Caro, ela pode resolver o seu problema.
Verdade. E comigo também, hein, clã? Valeu!
Não, brincadeira. Mas eu vou aproveitar o gancho que você falou, contrate lá a Saori pra ser sua psicóloga. Saori atende remotamente. Já tá atendendo ou vai começar a atender?
Vou começar a atender agora no final do mês.
Aí, tá aí. E se você gosta do Discordia Cast, não se esqueça de compartilhar o Discordia Cast com um amigo, alguém que você acha que possa se interessar pelo conteúdo que a gente produz. Realmente, a melhor forma de você ajudar o programa a continuar acontecendo é espalhando a palavra para outras pessoas, propagando o FNORD. E também, se você quiser ajudar monetariamente, aqui na descrição desse episódio tem o Pix, que é um e-mail. Siga também o Discordia Cast no Instagram, que é @discordia.cast. Tem sempre lá a foto do podcast, da capa. A gente posta nos stories coisas no dia a dia, né, sobre o podcast, enfim. A gente interage com vocês, você pode mandar mensagem. É uma forma de você estar em contato direto com a gente. Ah, procure o Dark Punk no Spotify. As músicas são excelentes, do Dark Knight.
Muito bom, hein, gente? Eu recomendo.
O álbum recomendado lá no último episódio, que é o Altered Finord, né? Que o Sinério falou, realmente é muito top. Eu ouvi depois, é muito foda mesmo, cara.
Eu fiz o TCC.
Mais alguma coisa? Mais algum recado de início?
Tá escutando?
Você vai falar que eu fiz uma boa parte do TCC ouvindo Altered Finord.
Vocês estão falando
alguma coisa? Caramba, hein? Agora foi...
O quê? Vocês estão em silêncio, né? Ah, tá. Por um momento achei que tinha...
Não, a gente tava conversando... O Sinério tava falando uma revelação incrível aqui.
Ah, é? E qual era?
Que eu gosto de furry.
Nossa, ninguém esperava por essa. Ninguém sabia dela.
Nossa. Uau, estou chocada.
Não, ainda não cheguei nesse nível de depravação.
Ah, de degradação mental, tá ligado? Ainda não derreteu o suficiente pra chegar nesse nível.
Mas falta só um pouco também. Alguém avisa, por favor?
Se você quiser derreter o seu cérebro, uma ótima forma são com os mindfucks.
Exatamente.
Que é o tema desse episódio. Ou deveria ser.
Aê, conseguimos introduzir o tema.
Depois de meia hora.
Eu ia falar de mindfuck. Psicólogo e tudo, e o mindfuck tá me ajudando no psicológico, mas perdi a janela.
Sim, não, de boa, gente, de boa. Fica aquela introdução.
De meia hora.
Não, vou dar uma cortadinha, vou dar uma resumida no que vocês falaram.
É bom, muita coisa.
Sim. Alguém está pedindo um pouco de caos.
E aí, gente, alguém está afim de um caos?
Caos!
O discordianismo é um tema que ele abrange muitas coisas, né?
Sim.
Inclusive, o que é o mindfuck mesmo? Alguém me explique o que é o mindfuck? É transar na mente? É fazer sexo virtual?
Quando a sua cabeça explode.
Nossa, cara,
é a famosa foda mental. E não confunda com brain fuck, que não tem nada a ver, né, cara? Eu vi isso recentemente. Brain fuck é uma linguagem de programação que tem alguma coisa a ver, tipo... Mas, assim, não tem nada a ver também, entendeu? É literalmente uma linguagem de programação.
Cara, não faço ideia.
E também é um brinquedo adulto.
Um brinquedo de quê?
Adulto.
Brainfuck?
O Dark Knight tem umas informações que eu fico impressionado.
Que isso?
É, exato.
Como assim um brinquedo de adulto?
Vocês não acompanham o grupo mesmo, hein? Eu não lembro daquela imagem lá de produtos japoneses que o cara tava literalmente usando um masturbador em forma de cérebro.
Puta merda.
Nossa, eu não vi isso, não.
Meu Deus, também não vi, não, graças a Deus.
Eu vi, mas eu não tinha ligado isso com o nome, com Brainfuck, né?
Aí o pessoal tava rindo também que era... como é que é? Sou demissexual. Aí tinha essa imagem aí também.
Mas eu sou demissexual.
Sapiosexual, já ouvi.
Ah, eu acho que era sapiosexual. Não, era sapiosexual, não era demissexual. Demissexual é outra coisa. Corta essa informação errada.
Sapiosexual é que a pessoa que gosta de... sente atração sexual, fica de pau duro, vendo a pessoa falar... Exato, falar um bagulho inteligente.
Fala, tipo, eu sou cult.
A pessoa que transa com o professor, saca?
Nossa.
Não, quem com professor é quem tirou nota ruim e quem não conseguiu passar na matéria.
Não, não, sapiosexual. Ah, eu sou sapiosexual que eu vejo meu professor... De 90 anos falando, eu fico tão excitado.
Nossa, cara. De 90 anos.
Tanta sabedoria naquelas palavras.
Super, muito sábio.
Sim.
É muita experiência, entendeu? Ai, pelo amor de Deus, que horror.
Nossa.
Sim. Não, mas o lance do demissexual que o Dark Knight falou é que, tipo assim, são pessoas que não se sentem confortáveis em ter relações sexuais com pessoas que elas não têm envolvimento afetivo. Sacou?
É sobre isso.
Exatamente, é diferente, realmente eu me equivoquei no termo, era sapiosexual e não demissexual. Eu pensava que Demi era pessoas que tinham paixões por Demi Lovato.
Ah, vem. Ah, eu sabia que você ia fazer essa piada. Meu Deus, você tem 80 anos.
Ah, é, mas eu é pra ver ou é pra comer?
É pra chupar.
Vamos voltar pra assunto.
Mas então, o que é um mindfuck? Quando você tem um mindfuck, é quando alguma coisa... Tinha até um meme, né? Vocês lembram disso? É, you shit bricks, você vai cagar tijolos. Que era um bagulho do mindfuck também.
Muito bom esse, muito né? bom esse.
Quando você vê alguma coisa que quebra os fundamentos da sua realidade por algum momento, né? E você fica sem saber o que pensar sobre aquilo. Tipo, sua mente fica fodida.
Não, é, e outra coisa.
Meme também, né? Tipo, do cérebrozinho assim, aí sai a galáxia assim, tipo...
Mind blown, esse.
É, então são coisas diferentes.
Pra mim é a mesma coisa. Blow.
Não. O mind blow, ele expande.
O
mind blow
é o momento, é o efeito que o mind faz parte.
Acho
que nem sempre também. Tipo, o mind blown, ele é uma expansão de percepção.
É que quando o mindfuck é entendido, aí rola o mind blown. Mas nem sempre o mindfuck é entendido. E gera confusão, e a ideia é só gerar confusão mesmo. Mas olha só, originalmente, o mindfuck ele é discordiano.
Sério?
Ele foi, ó. Originalmente instigado por Ho Jin Zen, da Frente de Liberação Irisiana, que é a mesma pessoa do Lord Omar, né? Do discordianismo, autor do The Honest Book of Truth, um guia de filosofia que foi originalmente proposto pelo, meu Deus, The Theory of Games and Economic Behavior by Von Neumann.
Nossa, que doido, não fazia ideia.
Eu acho que esse texto tá estranho.
Então vamos falar do dilema dos prisioneiros, vamos falar de uns jogos não cooperativos, jogos não cooperativos finitos, infinitos. É bem legal, vamos ver esse equilíbrio de Nash.
Cara, eu tava tentando me lembrar um programa de televisão que também tinha uma relação com o Mindfuck, que eu não lembro. E provavelmente o Cidada, se ele estiver escutando isso aqui, ele deve estar gritando o nome do episódio. Era um programa americano bem conhecido. E vou procurar aqui, enquanto vocês conversam.
Conversando.
Hashtag conversando.
Tamo no rabo, então, entendeu?
O Mindfuck, ele surge no discordianismo, que é nesse livro honesto das verdades, The Honest Book of Truth. É exatamente isso. Tem certeza?
Certeza não tem de nada.
Olha, eu peguei no fandom da Discordia, então deve ser verdade.
Com certeza, é 100% confiável.
Na internet é verdade, cara. Eu confio, cara.
Não, beleza.
Claro.
E qual é a importância do Mindfuck pro discordianismo? Tipo, por que que isso é uma coisa? Né? O que que tem a ver uma coisa com a outra, velho?
Por quê? Porque sim.
Não, e sem contar que assim... Antigamente se via mais isso, hoje em dia já meio que se perdeu. A gente tá resgatando aqui, né, o Operation Mindfuck, porque...
Operação Mindfuck.
É, porque já, hoje em dia já não se vê. Porque, por exemplo, quem lembra do clássico do... Nossa, eu vou falar os nomes tudo errado aqui. O Manual do Delinquente Juvenil, do grande Ari Almeida.
Delinquente
em Curitiba... ele fazia isso aí, que é mais ou menos um terrorismo poético, que era, né, sei lá, enviar cartas esquisitas por correio, as pessoas, né, gerar confusão, e ele fazia isso na cidade ali de Curitiba, não lembro qual que é a cidade dele ali.
Gente, hoje, quando a gente estava conversando sobre o tema de hoje, e eu li terrorismo poético, eu fiquei intrigada. Aí eu joguei no YouTube o que é terrorismo poético. E aí apareceu uma matéria de um protesto que tava tendo. Aí no meio da guerra tinha um pessoal reunido pra jogar bola no meio do protesto. Eu fiquei tentando entender.
Isso é um ato de terrorismo poético.
Isso é fantástico. Uhum.
Me explica, por favor. Quer dizer... O Pedro
assim,
tá rindo.
Terrorismo poético... Ele é um termo criado pelo Hacking Bay. Conhece Zona Autônoma Temporária? É um livro.
Sim. Não sei.
É o livro do Hacking Bay. E nisso ele vai apresentar algumas coisas como o anarquismo ontológico e o terrorismo poético. Ele é terrorismo porque um ato de terrorismo ele visa destruir algumas coisas e quebrar a moral das pessoas, que tem esse efeito psicológico. Ele é poético porque ele é uma forma de você quebrar o entendimento da realidade das pessoas e mostrar tipo, uma forma diferente, uma poesia que o mundo pode ter, algo profundo e diferente do que as pessoas achavam. Tem a ver com o anarquismo ontológico, que é... Exato, é um mindfuck aplicado na anarquia e na política. É você, tipo, falar, ó, vocês acreditam que o mundo funciona de tal forma, que as coisas devem ser de tal jeito? Então, por exemplo, num protesto, você não espera que a pessoa vai jogar bola. Você espera que vai ter certas coisas que vão acontecer, até briga pode acontecer, mas isso não. Bola, não. Então você fez, é tipo uma forma de ativismo, quebrando o entendimento comum das pessoas do que deve ser feito e de como é a realidade.
É, eu lembro que quando eu li esse livro, eu tava vendo as ideias, muita delas não era aplicável, assim, no, onde eu tava, né, na minha zona autônoma, vamos dizer assim. Mas teve uma que eu achei interessante, que era usar de elementos de magia para causar medo na outra pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que, tipo...
Ah, tá, cara,
você foi de... É, exatamente. Então, tu vai lá, faz uma coisa, assim, que parece ser uma magia contra a instituição, né? Uma macumba, vamos dizer assim, a um modo, assim, bem vulgar de dizer.
É, ou faz de verdade, né?
É. Enfim, mas a questão é... Tu não precisa estar fazendo de verdade para gerar a consequência mental ou psíquica pra pessoa. A pessoa, só de ver aquilo ali, já vai achar que, não, tô fazendo pra gente. E aí, ela mesma vai gerar as consequências, tá ligado? De pensar e gerar
ela
os problemas.
Porque,
é, exatamente, porque ela vai começar a associar com aquilo. Mas não só também instituição, mas também pessoas em geral, né? Qualquer coisa.
Sim.
É, o Hacking Bay, ele especifica, tipo, as instituições que você considera nefastas. E daí ele até fala, escreve ali dizendo, não é para as pessoas que trabalham aí, que são honestas, não sei o quê. Mas para a instituição que faz mal, não sei o quê. E ele fala, tipo, junta lixo e coisas da comunidade, coisa assim, tipo, bituca de cigarro. Tudo isso, colocar num recipiente, deixa uma coisa bem nojenta para gerar esse efeito.
Mas isso é mais uma forma de ativismo político, né? E protesto, né?
Uhum.
Sim, o terrorismo poético vive como uma operação mindfuck na política.
Tu acha?
Entendi.
Vamos lá, em parte, tipo, a operação mindfuck. O que é exatamente a operação mindfuck? Alguém se dispõe a explicar? Porque eu acho que a gente não falou nesse episódio, né? A gente só...
É, não, comentamos, mas não falamos. Dark Knight, você que é o super especialista no PD.
Nossa, tô colando aqui no momento pra saber a história, porque são tantas origens que eu tô perdido aqui. Mas eu acho que é mais interessante é quando aparece no livro The Illuminatus Trilogy, porque aí você lhe dá um exemplo mais prático do que poderia ser um mindfuck feito por discordianos, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui ele fala, né? Nesse livro, né, Operação Mindfuck, ele é protagonizado por uma pessoa, né, que chama Markov Chaney. É um antissocial anão que engaja práticas de piadas, brincadeiras, alguma coisa assim, para causar discórdia como protesto contra mistreatment, como destratos da sociedade, alguma coisa assim. É uma forma contra a sociedade em si. E em vez de ser uma forma violenta, vamos dizer assim, só degradar ou atingir, né, de forma degradativa, depreciativa, enfim, gerar um conceito de, talvez, de questionamento, tipo de o que, que ele tá fazendo, ou um simbolismo, eu até acredito seja meio pra essa vibe, né, de simbolismo e tal. Não somente destruir por destruir, mas fazer alguma coisa no sentido... Agora eu vou dar uma de Saori, eu não sei, cara.
Cara, eu acho que eu sei.
Pô, tem que explicar.
Pode cortar tudo essa parte, pode cortar toda.
Eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir de todo mundo.
Então, a minha opinião sobre, tipo, qual é o papel do Mindfuck nesse processo? Por que existe a Operação Mindfuck? Pelo mesmo motivo que tem no PD, todos esses pequenos Mindfucks e todos esses finordes, né? Que é justamente a tentativa de fazer você ter uma experiência que é quase psicodélica. Tipo, você ser puxado pra fora da sua realidadezinha que você construiu com seus símbolos, com o seu vocabulário, com as expressões dos seus meios. Todo mundo tem um número limitado de meios. Você convive na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, e é isso. Às vezes na internet também. Em cada um desses lugares você tem uma persona, e você tem um conjunto de símbolos e de um dialeto próprio, uma casca de realidade, né, que você coloca ali em volta, e você tá passando por aquilo todos os dias. E aí quando você pega alguma coisa que ela quebra a lógica que você construiu, né, que você tá estruturado, toda a sua percepção de realidade, você se sente num filme surrealista mesmo. Você é puxado pra fora. Pra dar um exemplo da sensação que eu tô querendo descrever, tipo, eu já tive umas experiências, né, religiosas, digamos, onde eu percebi que a linguagem, ela não dá conta das coisas. Isso foi algo que foi muito importante pra mim. Por isso que eu sempre fui tão ficcionado nesse aspecto da linguagem da magia, né, e de como a linguagem afeta a realidade. Porque chega um momento onde você começa a perceber que a sua linguagem, ela é prática. Tipo, a linguagem, ela é pra descrever coisas materiais que estão acontecendo aqui. E a linguagem é sinestesia, né? É, a linguagem é você conseguir atribuir sensações e sentimentos abstratos a sons, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Então, quando você começa a perceber que a linguagem, ela te faz perceber coisas que não estão acontecendo e tal, e ela é muito limitada, você começa a perceber que talvez tenham muitas outras coisas que você poderia estar percebendo e que você não consegue perceber, porque, tipo, a sua linguagem está te limitando. Você está acostumado a ver a vida através desses túneis que você construiu junto com as outras pessoas. E o Mindfuck, ele quebra essa estrutura por algum momento, saca? Tipo, por um segundo, assim, um lapso de consciência. Então, na Operação Mindfuck, por exemplo, né? Você vai querer chocar a pessoa com algo que é teoricamente absurdo e não faz sentido. Então, tipo, você vira pra alguém, assim, no trabalho, em algum ambiente qualquer, uma pessoa completamente aleatória, e aí a pessoa vem falar contigo e você fala, não vamos falar que não, tem escutas aqui. Tá grampeado esse lugar. E você tira a pessoa pra outro lugar. E depois você não fala mais nada sobre isso. Tipo isso. E a pessoa ela vai ficar com isso na cabeça. Tipo, cara, o que acabou de acontecer? Será que isso foi real?
É, entendeu? Basicamente, a Operação Mindfuck seria a propagação de Finors, né? Ou tipo, tá ligado? Tu leva duas camisas pro trabalho, enfim. E no meio, assim, da manhã ou do dia, tu troca a camisa. A pessoa, mas tu não tava com outra camisa? Assim, não.
Exato.
E insiste que não, tipo, e a pessoa fica confusa. Não, mas eu te vi de vermelho. Não, tá louco? E combina com outras pessoas, nossa, pra elas confirmarem que tava de vermelho, só pra causar confusão nas pessoas.
Gente, eu acho que a gente pode fazer, então, uma analogia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas daquela foto que viralizou, que era de um vestido, que alguns viam branco e dourado, e outros roxo e azul. Ou marrom e azul, alguma
azul
coisa assim.
Azul e preto. Eu vi azul e preto, pelo menos.
Eu via branco e dourado.
Então, eu só conseguia ver azul e preto. Daí teve uma hora que eu fiquei... Depois que eu fiquei sabendo que podia ver branco e dourado, eu fiquei olhando. Fiquei olhando até que consegui ver branco e dourado. E depois comecei a conseguir transitar de um pro outro. Isso foi tipo mind blow. Foi de conseguir a percepção.
Porque quando a gente fala disso, eu acho que a gente também tá falando de uma quebra de paradigmas, não? Porque, por exemplo, eu, na época em que eu vi esse meme, eu era uma pessoa muito mais enrijecida do que eu sou hoje. Até porque eu era uma adolescente na época. Então, pau era pau e pedra era pedra, né? E aí, quando outras pessoas falavam, tipo, não, mas não é dourado e branco. Isso daqui é azul e preto, é azul e roxo, sei lá. Eu ficava, tipo, não, mas não tem como, porque se eu tô vendo o que é isso daqui, é isso daqui. E aí, quando a gente percebe que tem outras visões, que tem outras percepções, isso te quebra, assim, né? Me quebrou na época, tipo, nossa, então será que tudo que eu vejo é, de fato, da cor que eu tô vendo? Será que o rosa é rosa mesmo?
Caguei. Será que aquele comentário que a pessoa fez, será que foi pra ofender mesmo? Será que só eu que, na verdade, interpretei assim e nada a ver? Entende? Interpretações da realidade, né? Tá tudo dentro da nossa mente.
Sim.
Mas olha só pra dar o contexto histórico do Mindfuck aqui no livro do Roberto Anton Wilson, ele fala aqui, ó, né, que ele é protagonizado lá pelo Markov Janin, que é um anão antissocial, e ele se envolve em brincadeiras práticas sutis, uma tentativa para causar discórdia, como protesto contra seus maltratos pela sociedade. E uma dessas coisas envolve o forjamento de sinais, né, que são assinados, enfim, uma sigla ali que ele usa, e que contém absurdos colocando os sinais nas lojas em outro estabelecimento. É simplesmente essa brincadeira, é um protesto, mas em forma de brincadeira. E às vezes pode ser tão sutil que seja... como é que eu posso dizer? É inofensivo, pode parecer inofensivo, mas é que, na verdade, o ataque é dentro da mente das pessoas. Não é no físico, não é no corpo.
Sim. Tanto que o PD vai falar, o Príncipe de Discórdia, que é o quê? Que trazer iluminação aos outros. Porque Operação Mindfuck, que ela aparece no PD também, ela é que é mais abstrato, mas ela seria o quê? Você trazer esse nonsense. Quando ele fala até do nonsense ser a salvação, eu percebo que é essa quebra da realidade consensual. É você conseguir quebrar a os preceitos de como as coisas funcionam. Por isso tem que ter essas coisas realistas e nonsense. Você quebra essa percepção de como as coisas têm que ser. E a pessoa pode só ficar nessa, ela pode ter um mind blow, tipo essa expansão mental, que é a iluminação. Então quando você traz a iluminação nos outros, eu acho que tem até uma parte, se não me engano, que fala até de meio que tipo trazer a iluminação à força aos outros. Seria o quê? Perceber que a realidade não é tão dura quanto a gente acha que é. É o que o Pedro estava falando também, o Dark Knight, só que de forma mais... estava mais separado. E tem esse, e a parte política é uma parte disso. Mas eu diria que a Operação Mindfuck, ela é para tudo, não só para política, mas para a realidade como tudo.
Não, e olha só, né? Até parece absurdo eu falar isso, mas... na zine, né, que escrevi da Mindfuck, já tem uma parte aqui que tá escrito assim, ó. Eu que escrevi, mas eu já nem lembro. A Operação Mindfuck tenta mostrar para nós mesmos que a realidade não existe e que podemos brincar com ela. É uma maneira de atingir uma iluminação, que o Papa Sinério estava comentando agora. Talvez o Mindfuck seja o Koan na prática.
Perfeito. E sabe uma coisa que eu acho também que tem muita relação? Ilusões de ótica. Eu até falei isso naquela live que eu participei no canal do Nino Denani, né? E uma das coisas que eu falei assim, de primeira, quando a gente tava falando do que é magia, foi esse lance das ilusões de ótica. Isso é uma parada que sempre me encantou desde que eu era bem pequeno, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi quando eu era criança, eu fiquei tipo, foi mind blown. Foi tipo, cara, isso muda tudo, tipo. Eu não posso confiar, né? Na minha percepção, tipo isso. Foi a primeira vez que eu percebi isso.
E tu sabia que existe ilusão de áudio também?
Sim. Ou seja,
que é uma sequência de notas que parece que ela vai subindo e vai subindo infinitamente. E na verdade, não.
Isso é o efeito do DMT, né? Tipo, quando tu toma DMT, seja tipo através da ayahuasca ou um cristal mesmo e tal. Um dos efeitos possíveis que acontece às vezes é essa alucinação auditiva. Tipo, um tom que ele é infinito, um fractal. Ele vai subindo e descendo ao mesmo tempo, né? Pra sempre, tipo.
É muito louco isso.
E tu consegue, como tu falou, né? Tu consegue reproduzir isso. Se tu procurar aí no YouTube, tem isso, né? Tipo, não é só uma viagem, assim.
É, tem drogas que, principalmente as drogas psicodélicas, né? Esses alucinógenos, que eu não lembro o termo certo, né? Elas têm uma capacidade de dar sinestesia.
Sim.
Tem uns efeitos possíveis da sinestesia. Que é outra coisa muito doida, porque tem gente que tipo, nasce com sinestesia. Então tem gente que ouve uma música e vê cores, sente cheiros.
Ou sente, sente sabor.
Então, todo mundo é capaz de fazer sinestesia. Algumas pessoas... porque, como eu falei, a linguagem é sinestesia. Se você parar pra pensar, né? Toda a linguagem é sinestésica.
Sim, porque também tem uma questão neurológica aí, né? Porque assim, né? Tem uma parte do cérebro que está responsável pelo sabor e a outra parte do cérebro que está responsável para a gente escutar sons, por exemplo. E, com essas drogas psicodélicas, já tem estudos e comprovam que regiões, neurônios, partes do cérebro que não tem conexão, ou seja, neurônios dessa partezinha do cérebro, não tem conexão sináptica com a região X ou Y do cérebro, dentro do cérebro. Só que com essas drogas acaba existindo, então tu gera muito mais conexões, por isso que a tua mente expande, E aí tu começa a ter essa sinergia, porque os neurônios responsáveis por escutar, né, reconhecimento de música, enfim, de sons, tá fazendo conexão com neurônios que são partes de detectar sabor, cheiro, enfim. Então, imagina essa mistura, cara, o que acontece com o cérebro, né? E com a mente que observa isso, é muito louco isso. E potencializa realmente a percepção da realidade, vamos dizer assim.
Sim, inclusive, tem antropólogos, né? Não sei se é antropólogo, na real. Antropólogos, biólogos, enfim, cientistas no geral, acho que é um conjunto de estudos, né? Eu não sei exatamente dar detalhes sobre isso. É mais assim, se você que tá ouvindo quiser pesquisar, mas não se informar aqui através de mim, né? Mas tem estudiosos que argumentam que a sinestesia que é provocada pela psilocibina, né? Que é a substância que tem no cogumelo psilocybe, né? Cubensis. E tem alguns outros cogumelos também psicodélicos que têm essa mesma substância. Foi o responsável pela linguagem ter surgido, né? Porque justamente ele provoca sinestesia. Então, tipo, essa capacidade de você consumir aquilo e você, tipo, mostrar pra outras pessoas da sua tribo aquele mesmo alimento, né? E todo mundo consumir junto. E vocês ali, tipo, vocês, né? E eles ali, reproduzindo sons e tal e apontando pras coisas, tem essas sinestesias de, tipo, pô, eu faço um som e eu vejo aqui, eu sinto outras coisas. E aí, né, eles irem aprendendo a fazer isso através do uso desse tipo de psicodélico. E aí, com esse desenvolvimento, foi surgindo realmente a linguagem estruturada e tal. E a gente acabou, através da evolução, o nosso cérebro, né, ele, se você pegar ali em pouquíssimo tempo, evolutivamente falando, biologicamente falando, ele cresceu, tipo, absurdamente, né, ele mudou a estrutura dele completamente. E é argumentado que esse tipo de consumo de substâncias psicodélicas tem um papel muito forte nisso, né? Porque ele meio que reprograma a estrutura do seu cérebro enquanto você toma. E ele permite essas novas conexões.
Então, é como se resetasse o cérebro.
É a teoria do Stoner Ape.
Como?
É Stoner Ape. Tipo, seria o primata doidão.
É o nome dessa teoria.
É o nome que eles dão pra essa teoria.
Vou pesquisar depois, gostei.
É uma teoria bem controversa.
Não, sim, é.
Eu imagino, porque não existe evidências que provaria, né? É uma hipótese, né? Porque assim, até poderia ter evidências que é tipo assim, tal povo, não sei, um grupo ali de pessoas, de, sei lá, e encontraram em pedaços de barro resquício da substância tal, tá ligado? Tipo, ah, eles comiam isso aqui. Poderia ser uma evidência. Agora relacionar isso com o surgimento, né, da escrita e da fala, aí as outras 500 também, né?
É, sim.
É que assim, questão de origem de essas coisas históricas, essa origem de origem de língua, origem da sociedade, origem de, tipo, propriedade privada, são coisas que você não tem como fazer experimento controlado, ninguém viu, tipo, não tem registros feitos, e mesmo se tivesse, como confiar neles, né? São coisas que você não tem como provar, você pode fazer um chute educado, baseado em evidências.
De uma forma ou de outra é doido.
Sim! Não, e outra... É que, na verdade, assim, o que diferencia o homem do animal é a criatividade, né? Porque quando ele começou a usar a criatividade, ele começou a usar ferramentas da natureza pra justamente sobreviver. E tu não encontra um, sei lá, um cachorro construindo uma cabana no meio de uma floresta pra se proteger da chuva e, né? Nenhum macaco também não consegue. E a criatividade tá relacionada com o surgimento de, né, de meios de comunicação, né? Diversos tipos, né, de comunicação, não é só um, né? Linguagem e tal. Isso tudo envolve, porque linguagem podemos dizer matemática, linguagem também podemos dizer música, né?
Gestual.
Sim.
É. Então...
Exato, sim.
A grande questão é, tipo, que nem você tem alguns primatas que usam ferramentas, mas o uso de ferramenta deles é muito limitado. Por que o ser humano, tipo, expandiu essas ferramentas? Como que ele fez isso? E, tipo, estrutura cerebral, você tem como evidência crânio, de primatas, de várias épocas, e você consegue entender mais ou menos como que eram as partes do cérebro por crânios. Só que o que gerou essa mudança? Isso que não tem difícil ser provar, provavelmente nunca vai conseguir, porque mesmo se você tipo, observasse alguma espécie ocorrendo uma mudança dessa, você não tem como ter certeza que foi esse tipo de mecanismo e não outro.
É, foi usando o Nax, cara. Provado já.
Exatamente.
Na cabala do Dark Knight é...
É, os Anunnakis ali fizeram o tchupu-tchupu com os primatas pra formar os Gigi, que é os escravos, né? Pra substituir os Anunnakis e formou o ser humano.
Porque eles queriam escravos inteligentes, né?
É, pra minerar ouro.
É, que era, tipo, porque os macacos, né, não eram inteligentes o suficiente pra receber ordem. Mas também, e também era porque... É, eles queriam uma coisa, assim, inteligente, mas também não muito inteligente pra não ser tão rebelde. É, era, tipo assim, um meio termo.
É um alienado.
Aí, ó, alienado, alienígena, coincidência? Acho que não.
Nossa,
verdade.
Tá tudo aí, tá tudo... Os caras nem escondem.
Vamos ver quem não quer.
E, na verdade, tudo isso tem a ver com Mindfuck.
Sim, tudo isso tem a ver com Mindfuck.
Sabe por quê? Quantos Anunnaki fizeram isso? 5, porque eles estão com a lei dos 5. E o Mindfuck, quantos são? 5, por causa da lei dos 5. E quais são os Mindfucks dos 5 Anunnaki? Não faço ideia.
É sobre isso?
É. Foi o Enki que fez.
Não, e Mindfuck, que tem 7 letras, né? Que se você fizer 7 com a mão, você tem 5 em uma mão, e você tem o 2, que é o 23 na outra, que é o 2 dedos
Nossa,
pra cima
é
e 3 dedos pra baixo. Então, sim, no 7, quando você faz com as mãos, você tem o 5 e o 23 ali.
Eu acho que tem 8, cara, 8 letras.
Não, depende do idioma.
Mindfuck tem 8. Mas 8,
não, gente.
Mas...
É, tem um... Pera.
Mas assim, 8 forma o quê? Forma um W. E o W também é 23.
23.
Exato.
É, tá tudo ligado, pera.
Tá tudo aqui.
É que, não, na verdade, é porque o que é? São 8 letras, mas é que nem o quadrado de 8. Porque se vocês repararem no vídeo do quadradinho de 8, a mulher levanta 7 dedos. Porque 8 é igual a 7.
Ah, então sabe que 2 elevado na 3 dá 8.
Putz.
2 elevado na 3 dá 8. 2 é o cubo. Olha,
exatamente.
Dá 8.
É, e como o Dark Knight falou, se você fizer 3 assim com os dedos, o que é isso? É um W. Se você não sabe a relação entre o W e o 23, olha pro seu teclado agora e diga onde tá o W. Entre quais números.
É, ou assistir, ou escutar o episódio passado.
Mas então, no episódio passado não entrou, porque isso a gente falou justamente naquele momento em que o Craig parou de gravar.
Nossa, foi Eris que tá querendo... Não, na verdade não foi Eris, foi a Poi, a Cabala Poi, tá querendo...
Preservar.
Não... Porque a gente foi revelando vários mistérios, né, da Poi. A gente sabe, né, eles hackeiam, né, eles são... É pior que Anonymous, a Poi.
Não, o Discord, a gente tá gravando pelo Discord, a gente sabe que a Poi é proprietária do Discord, né?
Sim.
Então a gente tem acesso a tudo.
Sim.
Apoio não se brinca com Poi.
Sim. E também no W, né? São 2 vértices pra baixo e 3 pontos
três
pra cima, né?
É. Então... O W, inclusive, é o símbolo do elemento chamado tungstênio ou wolfram em alguns países, né? Mas tungstênio. E o ponto de ebulição do tungstênio é 5 mil graus Celsius, se eu não estou equivocado.
Olha só, coincidência? Nunca.
Claro que não.
É claro que não.
Não, de ebulição eu falei ou de ponto de fusão? É de ebulição.
Ah, tanto faz, ninguém vai nem pesquisar, mano. Você é químico, você fala, as pessoas
ninguém
vão acreditar.
Ninguém sabe que pode
você
ser
é o... ponto de fusão. Você é autoridade. Sim. Aqui.
Você é o alquimista do grupo.
É, o ponto de ebulição é 5 mil Kelvin, tá ligado? Tipo, a temperatura do sol.
Caraca, e como que os caras faziam anel de tungstênio?
É, o sol baixava, né, cara? Aí tinha o sacrifício humano pro sol subir de novo. Por isso que existia o sacrifício humano pro sol.
Sim, não faz sentido.
Exatamente. Você nunca viu a imagem que os aztecas abriam o corpo da pessoa... Abriu o peito, entregava o coração pro sol, o sol pegava. Quando o sol estendia o bracinho, eles colocavam o tungstênio do lado, já jogava
era
na
um
flor que eles queriam fazer.
Era um pagamento. Um coração, dois anéis.
Senhor dos Anéis foi assim que criou, né? Sauron entregou um coração pro Sol e o Sol meteu ali. Ó, vou fazer uns anel Naruto pra você, hein? Só não fode muito o rolê.
Cara, eu tava zoando que era 5 mil Kelvins e é a Kelvin mesmo. É 5.828 mil Kelvins.
Caralho. Mas é ponto de ebulição, é o bagulho evaporar, né? Não é derreter.
Não é derreter, é só 3.600. Mas também temos que lembrar que a diferença entre Kelvin e graus Celsius são só 273 graus Celsius. Então não é muita diferença. E outra curiosidade da tabela é que o elemento 23 é o vanádio, cujo símbolo atômico é o V, que é o 5 em romano.
Cara, isso é mais uma prova de que Eris fez a química.
Tudo, fez o tudo. Como tudo é relacionado ao número 5, né?
O nada e o novo.
Coisas curiosas.
Mas então, tudo isso que a gente falou aqui são pequenos mindfucks, né? São pequenas coisas assim, finord também.
Sim.
Sim.
Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas é claro, tu vai começar a ver aquilo que tu tá buscando, né? Tá procurando. Essa é a brincadeira, na verdade.
É mostrar como a gente faz isso, né?
Sim.
O tempo todo.
Pode manipular qualquer resultado, qualquer dado.
Não, o Roberto Anthony Wilson já falou que o pensador pensa, o provador prova.
Exato, exatamente.
Roberto Anthony Wilson.
Engraçado. Olha só, tem uma questão filosófica disso. Tem um filósofo, o Quine, que ele vai falar que ele tem uma tese que é conhecida como a tese de Durkheim-Quine, que é basicamente que assim, que ele vai falar que a ciência é um grande campo de crenças no qual só as bordas dele têm contato com a experiência, ou seja, com o mundo externo. E quando alguma coisa das nossas crenças contradiz com resultados do mundo, não é óbvio, tipo, quais resultados, quais dessas crenças a gente tem que negar. Então ele fala que você pode, tipo, no limite, qualquer crença você mudar. Ele diz, tipo, se você tiver faz um experimento em laboratório e dá um número que sua teoria é diferente do que sua teoria está dizendo, você pode dizer o experimento está errado, a máquina está errada, o resultado está errado, ou você pode até falar a matemática está errada.
Sim.
Porque a matemática é uma crença. Só que a gente não nega a matemática porque ela é muito fundamental. Ela é tipo uma base para outras crenças. Então pense o seguinte, cara. Se até a matemática poderia ser revista, o que? Tipo, quais as nossas crenças não podem ser revistas, podem ser fotos?
Exato. Quando as pessoas estão vivendo a vida, né, isso é pra todo mundo, tipo, a gente passa por isso todos os dias. A gente vai construindo esses muros ao nosso redor, né, que é aquilo do túnel de realidade, que eu tava falando mais cedo. Tipo, você vai, através da normalidade, do dia a dia, da rotina, você vai meio que se anestesiando, né. E tendo, tipo, por isso que tem esse lance dos níveis de consciência também, despertar da consciência, nos meios de ocultismo, etc. Porque você, com o dia a dia, quanto mais preso ali nas coisas do dia a dia você vai ficando, mais você vai ficando anestesiado pra realidade das coisas, pra outras realidades das coisas. E pra esses aspectos mais fundamentais dessa realidade mesmo. Então, tipo, a gente acha as coisas muito normais e a gente coloca conceitos no lugar das coisas, né? Tipo, quando você tá interagindo com as coisas no seu dia a dia, seria impossível se você visse as coisas como elas realmente são. Então você coloca símbolos ali em cima. Então, tipo, você chega num lugar, você vê uma estante, você vê paredes, você vê muitas coisas. Se você fosse descrever tudo como tudo realmente é, tipo assim, você chega numa sala, tem uma cadeira, uma mesa, uma televisão e um sofá. Tipo, o que tem ali de verdade são, tipo, diversos tipos de madeira, né, de vidro e tal, estruturas com engenharia. Na TV você tem fios, você tem diversos tipos de material, você tem todo o funcionamento daquele dispositivo e tal, o que ele faz, o contexto, etc. E você substitui tudo isso por um símbolo, tipo, isso é uma TV, isso é uma mesa, isso é uma cadeira, né?
É, você põe um conceito.
Então você vai ficando anestesiado. Sim, você vai ficando anestesiado pras coisas e você vai se apegando aos conceitos pra viver a sua vida, né?
Cara, ó, mas ainda você falar isso, mamãe, é um tipo de madeira, outro tipo de madeira, vidro. Cara, isso são conceitos também?
Exato.
A gente não percebe.
Uhum.
A gente percebe o quê? A gente vê cores, formas, a gente vê, tipo, a gente sente texturas, e por um certo padrão de cores, formas e propriedades, tipo, a gente poderia até dizer, tipo, a propriedade da madeira de queimar. Não é exatamente propriedade da madeira. É o que acontece na madeira com certa coisa quando a gente faz uma coisa. As propriedades que a gente atribui às coisas têm a ver com ações que acontecem nelas.
O melhor exemplo para isso é aquela questão do que é um pote e o que é...
Nossa.
Uma vasilha.
Putz.
Era pote e
caixa.
E caixa. Qual a diferença entre um pote e uma caixa?
Porque quando você bate o olho, é fácil, né? Se eu te mostrar várias fotos aqui, você consegue me dizer, isso é um pote, isso é uma caixa.
Sim.
Você não vai ter dúvidas. Mas se você tentar descrever qual é a diferença entre um e o outro em palavras,
definir, né?
É impossível. É impossível. É,
definir uma... Tipo, defina caixa. Ah, objeto cúbico, quadrado de pontas agudas, feito de papelão. Ah, mas caixa de ferramenta de plástico, não é a caixa, então... Né? Aí tu começa em várias exceções e tu fica assim, tipo, vou ter que mudar minha definição. Ah, produto que não vá, alimento, não sei o quê. Ah, e caixa de leite. Ah, não, pera. Tu não consegue definir, é isso.
Nossa,
é uma discussão infinita que rola nos grupos de discordianismo aí da vida.
Tem uma frase do Agostinho que eu acho que pega exatamente isso, que é quando perguntou do que é sobre o tempo. Ele disse o seguinte. Não, é o Santo Agostinho ou São Tomás? Agora eu não lembro. Não, São Tomás, eu acho. Um desses doutores da igreja. Que ele diz assim, é o São Tomás mesmo. Que ele diz assim, quando me perguntam sobre. Eu falo assim, o que é o tempo? Ele. Quando não me perguntam sobre o tempo, eu sei o que é. Quando me perguntam, eu não sei. É exatamente isso. Quando
Perfeito.
Não te perguntam o que é uma caixa, você sabe. Quando te perguntam, você não sabe.
Exato. E as pessoas são arrogantes com a própria realidade, com a própria percepção de realidade. Isso é uma autocrítica também. Tipo, sempre que eu não falo as pessoas e tal, né? Eu tô me incluindo. Eu acho que eu tente Sim. não ser assim, né? E o discordianismo tá aí pra te ajudar nisso, a ser menos assim. Mas as pessoas, elas são extremamente arrogantes com a própria percepção de realidade, né? E elas vão achar que as outras pessoas são todas imbecis e que elas são iluminadas e tal. Tipo, ah, como que a pessoa não percebe o óbvio? Que o Bolsonaro é foda, tá ligado? Que o mito tá salvando a gente dos comunistas. Então como que o cara é um retardado? Ele não percebe que o Bolsonaro é um merda, é um genocida, é um corrupto psicopata. Como que ele não percebe? Será que ele é idiota? Será que todo mundo é burro e só eu sou consciente? Ou será que eu tô preso numa caixinha da minha percepção, da minha linguagem, das coisas que eu uso pra compreender, dos conceitos que eu uso pra compreender a realidade? Uhum. E na real, nós somos só primatas aqui, tipo... em bando, saca? Se levando a sério demais, achando que tudo é muito foda e tudo é muito certo, né? Tipo, a modernidade tirou a gente do nosso contato com o que é visceral e o que é real, saca? Tipo, você consegue viver a sua vida inteira só lidando com conceitos. Você tem a sua casa, você toma um banho num chuveiro, aí você vai e compra uma comida no mercado que tá dentro de uma embalagenzinha, né? Aí você vai trabalhar na frente de um computador, dormir numa caminha. Tipo, são tudo conceitos que a humanidade criou e que distanciou a gente das coisas, saca? Tipo, quanto mais artificial é a vida...
Distanciou mesmo?
Eu acho que sim. Acho que quanto mais artificial as coisas são, mais distante a gente é delas.
Tá, mas e a árvore? A árvore não existe. É um conceito, a árvore.
Sim, não.
Porque o que separa a árvore do... Assim, se você pensar alguém vivendo na... no mato, por assim dizer, ele vai ter conceitos que ele vai acabar separando, tipo, qual é a diferença da árvore pro chão? Você pode perceber tudo como um contínuo. Qual é a diferença de uma pessoa sendo com um cachorro? Tipo, por que a gente separa a pessoa, a coleira e o cachorro? Por que não são uma coisa só?
Então, eu acho que, assim, claro, proto-humanos e tal, sociedades primitivas, são também seres humanos, eles estavam condicionados a essas mesmas condições de percepção. Porém, eu acho que é a questão da inconstância e da zona de conforto. Tipo, na modernidade, você tem a possibilidade de viver uma vida completamente alheia a muitas coisas, se apegando apenas a conceitos muito simples e tal, muito, e sem nunca questionar nada, só, tipo, vivendo no piloto automático mesmo a sua vida inteira, pagando conta, se entretendo com entretenimento barato até morrer, e é isso, reproduzindo no meio do caminho, se pá. Enquanto, tipo, quando você tava ali palio, ser humano, né, tipo, proto-humanidade, a inconstância das coisas fazia com que você estivesse constantemente revisando as coisas, tipo, não tinha muito uma rotina. Por mais que você criasse, você tinha que estar muito mais esperto e atento, né? Que nem essas coisas de discordianismo e tal. É muito comum tu ver o exemplo de, tipo, faça as coisas diferentes, não siga a rotina. Tipo, ao invés de ir pra casa de ônibus, vai a pé. Ou se você já vai a pé, vai por outro caminho, saca? Mesmo que seja de carro, pega outro caminho.
Sim, isso é uma coisa bem interessante. É tipo assim, vai um dia e coloca açúcar no pote do sal e sal na pote do açúcar. Automaticamente as pessoas vão pegar o pote de açúcar e colocar sem pensar que, ah, é óbvio que é açúcar. Só vão descobrir na hora que tomar o café ou... Faz isso na sua casa pra sua mãe, principalmente sua mãe, se sua mãe cozinha pra bastante gente, assim.
Faça isso.
E depois foge de casa, obviamente, né? Foge de casa, nunca mais aparece. Mas é essa questão, porque as pessoas estão tão no automático, porque as coisas são assim, nunca questionam, que quando muda uma coisa, a pessoa entra em pânico. Ou não sabe resolver o problema.
Sim.
Ó, pega, chega no seu coleguinha ali, tipo, de trabalho, coisa assim, coloca o mouse à esquerda do teclado. Faz isso. É uma coisa tão simples, a pessoa poderia colocar na direita. Mas isso, você vai perceber, a pessoa vai olhar, vai tomar um suco, ou a pessoa já vai colocar a mão no mouse e vai perceber que não tem nada, ou ela vai olhar, vai parar um tempinho pra depois pegar e colocar. Uma coisa tão simples assim já era travada na pessoa.
Então, eu acho que, tipo, esse lance todo de rotina, normalidade e tal, e conceitos, que você vive nos conceitos, preso a conceitos, etc. E o Mindfuck, ele te dá uma despertada. Eu acho que tem essa coisa da modernidade, sim. Que é esse lance da rotina e da praticidade da vida. Tu já parou pra questionar, mano, a possibilidade de amanhã explodir tudo e você ficar sem eletricidade pra sempre? O que, que você ia fazer?
Eu ia fazer um doutorado.
Porque é algo que tá certo pra gente. É. E é como a gente tá... A vida pra gente é isso, a gente não se... A gente não se possibilita imaginar ou vivenciar outras coisas. A gente tá muito confortável, saca?
Uhum.
É, vira um caos.
É que eu falo... Você tá dizendo que modernidade... Não, é que eu acho que você tá de modernidade como se fosse algo muito recente. Mas isso, cara, se você parar pra pensar, no primeiro momento que um caçador-coletor pegou um galho de madeira e começou a usar isso, você já tem uma... Ele já começa a acostumar, ele já vai ter uma facilidade em relação à vida anterior dele. Qualquer melhora que houver, no momento que o clima melhorou, e teve mais abundância onde ele ficava, e depois se o clima piorar, como teve, por exemplo, esses ciclos de clima, a vida, quando a vida melhora, a pessoa vai se acomodar, e quando ela piora como estava antes, ele já não está mais preparado com o que era antes. Eu acho que a gente poderia falar em cidade, mas não em qualidade de acomodar. Eu acho que isso não é moderno, é algo que seria natural do ser humano, da própria biologia dele.
Sim, então, eu concordo, tipo, até porque nesse exemplo que você falou, do homem lá primitivo que pega um graveto e ele começa a usar como ferramenta. Essa ferramenta, a partir do momento que ele pega o graveto que estava ali no chão, tira da árvore, e ele decide usar como ferramenta, ele já simbolizou aquele objeto, aquele pedaço de matéria, como uma coisa, e ele deixou de ser só um pedaço de matéria. Ele tem a intenção de fazer algo, isso tá transvestido ali. E depois que ele fizer coisas com aquilo, a percepção dele sobre esse objeto vai mudar também.
Até porque se torna uma forma de instrumentação, né? Então ele não é só mais uma coisa, agora ele é um instrumento.
Exato.
Ele é algo que é necessário.
Sim.
Depois que ele matar o primeiro bicho com esse pau, ele vai botar o pau ali do lado da caverna, e quando ele estiver deitado pra dormir, ele vai olhar pro pau, ele vai ser outro pau. Sacou? Tipo, porque ele já tem uma história. Ele tem uma história por trás.
Sim. Não, sim. Cara, imagina o primeiro animal que matou sozinho. Eu sei, dos pais. Isso já é uma puta mudança no ser.
Então, a nossa percepção ela vai sendo construída em camadas, né? De significado.
Sim.
É por isso que a experiência ela é primordial pra gente. Porque tudo que a gente faz pela primeira vez, e principalmente por necessidade, né? De tu ser obrigado a se virar sozinho, muda a tua percepção da realidade no momento. Tu vai ficando mais maduro.
Sim.
A questão do que o Pedro tá falando é que a gente tá tão acostumado no autômato, que a gente não experimenta mais coisas novas. E quando a gente acontece alguma experiência que a gente é forçado a enfrentar sobre uma nova perspectiva, a gente meio que não sabe o que fazer. E entra em pânico. Só que a partir do momento que tu passa dessa experiência, foi a percepção ela aumenta um pouquinho mais. Porque porque a gente, na verdade, é formado por experiências.
Exato, cara. E eu acredito em Eris como a deusa primordial e uma deusa da criação, né? Da multiplicidade e tal. Tipo, é uma deusa com um instinto poético, criador e tal, e lúdico, ao meu ver. Então, pô, eu acho que um dos sentidos da existência é a multiplicidade, a criação. E eu acho que no discordianismo, quando você tem ali, por exemplo, Operação Mindfuck, ou os Finordes, etc., é pra te dar esse gatilho de que, tipo, ó, vamos dissolver para coagular de uma outra forma, saca? Pra construir algo novo no lugar. Então, tipo, você quebra uma percepção pra que outra percepção possa vir ali naquele lugar, pra você possa ter uma nova compreensão. Ou então, né, faça algo diferente pra você ver, pra que coisas novas possam acontecer. O caos, ele chega pra possibilitar novas coisas e possibilitar a criação, né?
Putz, muito bonito. E concordo plenamente. Cara, é isso.
Aí, valeu.
É, cara, é essa questão de multiplicidade, criação, coisas novas. É essa coisa do movimento, de fazer surgir possibilidades, né? Isso que eu acho que é interessante e importante também. Como você falou, quando a gente cria, né, o dissolver coagular, que quebrou a percepção, quebrou as barreiras da sua realidade conceitual. Mas você acaba criando outra. E acho que é por isso que também o Mindfuck nunca deve terminar. E ele sempre vai mudar, porque o que antes era tipo algo absurdo, algo surrealista, já não vai ser mais. E às vezes algo que antes era comum vai se tornar. Um exemplo histórico. Idade Média. E eu acho que, ó, muita gente acha que não deve saber disso, mas antes na Europa medieval, ali, você pensa França, coisa assim, era comum você, tipo, andar pelado, assim, entre amigos, fazer sexo, assim, com os próximos, banhos públicos com as pessoas. Também não era algo incomum, mas daí tem bem a peste negra. Tem uma ascensão de um grupo religioso muito fanático, né? De grupos religiosos fanáticos, e tudo isso que era normal e se torna algo abominável.
Isso me lembrou também a janela de Overton, que eu acho que é o que a gente está passando também atualmente. A gente tem os nossos padrões. Então, é um termo utilizado para, por exemplo, causar mudanças de uma maneira tão sutil que as pessoas nem percebem e quando viu já ocorreu a mudança. Tipo, tu ir de um comportamento A para B, só que se tu fazer essa mudança de uma forma abrupta, as pessoas vão rejeitar, vão se indignar e possivelmente vai acabar não funcionando. Agora, se tu for mudando devagarzinho, aos poucos, as pessoas nem vão perceber, e quando viu, passou décadas e já tem um novo padrão social.
Cara, que é um exemplo que eu tava falando hoje sobre mais ou menos isso, né? Eu acho que se enquadra. O que vocês acham? Tipo assim, comprar coisas online. Pensa 10 anos atrás e hoje. Ou a percepção popular de uma pessoa média qualquer que você para na rua. é seguro ou não? Tipo, há 10 anos atrás, a resposta seria não.
Uhum.
Há 10 anos atrás, não. Hoje, sim.
Não, e sinônimo de fraude, né? Golpe.
Exato.
Vírus, computador. Nossa, era totalmente inseguro, não confiável. E hoje... hoje, literalmente, com... tu colocando o dedo, assim, no leitor digitais... já fez a compra, porque já tá cadastrado o teu cartão, tua senha, é só permitir e pronto. Tipo, a pessoa já confia, né? Os aplicativos são seguros, enfim.
Exato, e muitas vezes, antigamente e tal, já se tinha segurança suficiente pra garantir, né? A pessoa só não sabia, porque o termômetro não era popular de conhecimento público, assim, basal, né?
Era algo muito novo, então você não tinha... porque a gente faz muito... pelo que os outros fazem, pelo que a gente, por quem a gente conhece e confia. Então você precisa ter alguém do seu círculo social fazendo para você começar a fazer, ter mais confiança de fazer. Você tem que espalhar, esse é um efeito de rede, é o efeito de feedback positivo. Quanto mais gente faz aquilo, mais gente vai fazer.
Então,
aquilo que aumenta e vai aumentando cada vez mais.
É por isso que a gente precisa da Operação Mindfuck.
Sim.
É por isso que a gente precisa propagar o Finord.
Exato, exatamente. Fale pro seu amigo do Discord Cast, bota pra ele ouvir. Posta aí no seu story, no seu Instagram, siga a gente lá, @discordia.cast. Siga a gente lá.
Bugou.
Sim.
Mande o PDF do PD para pessoas aleatórias dos seus contatos.
Exato, exatamente. Dê uma cópia do PD.
E se você vende brigadeiros ou cocadas ou qualquer coisa, coloque, sabe?
O tipo,
propague o Finord. Bota, assim, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Finord, sei lá, enfim. Propaga.
Não deixe o Finord morrer, não deixe o Finord acabar. O povo foi feito de Finord pra gente sambar.
É sobre isso. Tem um autor que eu curto muito ele, que, tipo, ele falou uma coisa que sempre me deixa muito reflexiva. Que, assim, ele fala que pra que exista um normal, tem um que é tido como anormal. Só que, no fim das contas, a gente tem que pensar se nós não somos todos anomalias. Porque as anomalias são as adaptações da vida que a gente vai fazendo pra continuar vivendo, sabe? E que, muitas vezes, essas anomalias... são as coisas que impulsionam a gente, sabe? E é muito sobre isso, assim, de que, caramba, ninguém tá num padrão de saúde 100%, sabe? E se tá, se questione, sabe? Será que tá mesmo? Será que a vida tá boa mesmo? Será que tá tudo bem? Ou será que não é só uma negação? Sei lá, eu concordo muito com ele, tipo, dessas adaptações que a gente vai fazendo e vai vivendo. Né? E claro que nem sempre são boas, mas às vezes são também. Não sei se faz sentido pra vocês isso que eu falei, mas na minha cabeça faz muito sentido. Gente, eu tomei um chá, eu tô grog.
Que isso? Que chá é esse?
Oh, chá de Rita, hein?
É um chá, cara, é cidreira, mel, maracujá e camomila. Eu tô...
cara,
eu
bordo,
tô
café.
Assim, ó.
Chá de bordo.
Meu Deus.
Não é o maracujá que tem mal?
Tem o quê?
E mal é uma substância que o ayahuasca, ele funciona, ele tem o efeito que ele tem porque ele tem DMT e mal. E se eu não me engano, no maracujá tem mal. É que assim, tipo, o ayahuasca só tem aquele efeito forte que ele tem porque ele tem as duas substâncias, tanto que ele é uma mistura de um cipó e de uma outra planta lá. E eu, se eu não me engano, o maracujá ele tem, mas é pouquinho. É, ele tem um pouco de mal, mas é pouquinho. É entre 0,05% e 0,1% de mal. Mas de mal ao alcaloide. Ele tem essa questão neurológica.
Então é isso, eu tô e mal usada.
É que assim, vai ver, tem mal nessas outras coisas e gera uma concentração que dá algum efeito. Ou a gente vai ver não, ou vai ver outra coisa. Não faço ideia. O que manja mais de química aqui é o nosso amigo Dark Knight.
É o Mao Tse Tung. Já dizia isso. A história.
Sim. Bem que quando eu tomei assim, o chá, eu senti assim, nossa, eu fiquei, nossa, mas isso aqui tem um gosto de Mao Tse Tung.
Achei que você tinha sentido meio comunista. Um viva la revolución.
Jesus.
Né? Já pensou? Se existisse essa sinergia, tu fuma um charuto e já começa a falar assim, la revolución.
Meu Deus.
Aprender espanhol com el charuto. Pra quem não sabe espanhol, é horrível.
Pega uma bola de futebol e tu já começa a falar português.
É,
cara, é verdade. Dark Knight, você falou em espanhol. Fale um pouquinho para nós.
Um pouquitito.
Fala aí. Fala aí, se despede em espanhol.
Muy bien, muchachos. Pues aquí me quedo y nos vemos hasta el próximo episodio de la Discordia Cast. Falando nisso, cara, eu tenho que propagar mais o discordianismo aqui.
Propague.
No começo do seu doutorado, você propagava mais, né?
Ah, eu tenho uma cabala, uma pseudo-cabala aqui com amigos que, onde a gente sai para beber todo dia 5... dia 23, usando uma camisa escrito Just Think Finord, sendo que Finord é escrito usando elementos químicos da tabela periódica. E todo mundo pergunta, o que, que é esse Finord aí?
Cara, é interessante a ideia, é um bom divulgador.
Go search for Finord, because Finord is our savior and lord.
Isso é um bom mindfuck também, bote Finord nas coisas. Escreva Finord em todo lugar que seja permitido escrever alguma coisa, saca? Morda um sabonete, coma um charuto em público, tá ligado? Pergunte pras pessoas na rua que ano é, que ano a gente tá.
Muito bom essa, cara. Que dia é hoje?
Essa é boa.
De que ano?
De que ano? Puta. Não, cara, sabe o que eu fazia? Quando eu tava na graduação, eu pegava na biblioteca dos papelzinhos... que era para poder você anotar o número do livro que você quer. Você procurava no computador e pegava o número do para saber na prateleira que estava o livro. Eu pegava esses papeizinhos, ia em livro texto e escrevia nos papeizinhos um monte de, tipo, Finord, Salvieres, umas coisas assim, e colocava no sumário, colocava entre as páginas do sumário esses papéis. Porque daí a pessoa vai abrir sempre, vai abrir o sumário e vai olhar. E eu não tô depredando o livro.
É uma boa recomendação.
Cara, agora pare pra pensar. A gente poderia, né, fazer... Deveria ter umas versões impressas do PD e do A pra biblioteca de faculdade.
Sim, isso. Doe o PDs e tal.
É, não é o Dark Knight que, tipo, era livro de Nibiru, uma coisa assim... Na biblioteca faculdade.
Da faculdade. Isso. Dark Knight estudou Nibiru na faculdade.
Ah, não, era Cientologia.
Pior ainda.
Ah, era Cientologia, isso.
Tinha Dianética.
É, tava melhor Nibiru.
Mas falando em Cientologia, eu recomendo um livro deles, Fundamentos do Pensamento. Traz conceitos aplicáveis na magia, principalmente Magos do Caos.
Não, fica aí a recomendação.
Uma boa perspectiva.
O texto do Dark Knight, que ele explica um pouco de como essa genética, que é uma parte da cientologia, liga com a magia do caos. E é muito bom esse texto. Tá no Error 23, né?
Tem no blog, procura no Google como cientologia, magia do caos, provavelmente vai aparecer em algum lugar na internet.
Então, na descrição desse podcast, independente da plataforma que você esteja ouvindo, você encontra o blog do Dark Knight, onde tem lá todas as zines, seja a própria Mindfuck, que é uma zine discordiana, que o Mindfuck, que o Dark Knight produziu. Todas as edições da Erro 23 também, que é uma zine fantástica discordiana. Caso você esteja desesperado por mais material discordiano, que a gente sabe que é difícil de encontrar, quase tudo que você tem no Brasil foi feito pelo Dark Knight, e tá tudo lá, naquele blog. Na descrição desse podcast também, você encontra o nosso Instagram, o meu Instagram, que é @pedro_marítimo, o nosso Instagram, que eu já falei várias vezes, que é @discordia.cast, sigam lá. A gente tem, porra, muito mais ouvinte aqui, sempre, cada episódio que sai, do que tem seguidor lá. Então, se você tá ouvindo isso, você não seguiu ainda, cara, o que você tá esperando? Eu não sei, mas o que te dizer? E na descrição também tem o nosso Pix, cara. Se você realmente quer que esse projeto não acabe nunca, você quer dar força que tenha algo, algum material discordiano que saia semanalmente aí pra esse Brasil todo ouvir, poder consumir, manda um Pix pra gente, ajuda a gente a melhorar a nossa qualidade, investir também em publicidade, etc. A gente não vai torrar tudo em cachaça, a gente vai investir aqui pra vocês. A gente vai eventualmente abrir um Apoia-se também, só que a gente ainda não abriu. Então, porra, se você quer apoiar a gente agora, faça um Pix. Faz um Pix pra mim, de R$1, mano. Manda Pix. Qualquer coisa, tá ligado? Já é simbólico o suficiente. E propague o Finord. Divulgue o DiscordCast pros seus amigos, pra quem você acha que possa gostar. E é isso.
Beba antes de ajudar.
Até a próxima.
Até.
Até, uai.
Não alimente Teletubbies.
Importante.